Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda recebe hoje o escritor brasileiro Jefferson Tenório, autor do livro O Avesso da Pele, com a chancela Companhia das Letras, um romance onde se afirma que o corpo negro é um corpo em risco. Um olhar ao Brasil de hoje, ao racismo de sempre, uma sociedade onde falta a memória e a educação para combater todo o tipo de intolerâncias. O escritor brasileiro Jefferson Tenório, em entrevista. Já a seguir, em mais uma conversa tida no Festival Fólio, em Óbidos, onde gravei também com o escritor angolano João Melo alguns poemas, hoje na Vida Breve, na morte de Bruno Candé. E na última edição, assinalo os 10 anos decorridos desde que a ETA anunciou o fim da luta armada, foi a 20 de outubro de 2011, uma história de muitas décadas que causou centenas de mortos, uma história que está contada no livro Nação e Violência em Espanha e Portugal, de Diogo Noiva, editado pela Bookbuilders, que vamos ouvir a terminar o programa. Vai ser assim a Ronda.
Mas o que mais me comoveu no Grande Sertão Veredas foi quando eu apresentei o meu filho numa versão adaptada para crianças, e havia umas imagens muito bonitas e umas frases emblemáticas do livro, né? E uma das frases emblemáticas do livro é: o sertão é dentro da gente. Eu ensinei isso ao meu filho, que na época tinha 6 anos de idade, e eu ficava repetindo para ele, né? O sertão é dentro da gente, né? E fazia ele repetir também. Porque eu entendia que o sertão é justamente esse lugar isolado, único, esse lugar que poucas pessoas têm acesso, um lugar árido, e que só nós podemos chegar lá, né? E com esse pensamento, então, eu criei o título O Avesso da Pele. O que é o avesso, né? O avesso é esse lugar isolado, único, em que só nós temos acesso e que devemos preservá-lo para continuarmos humanos.
Música a começar. Silêncio d'Amore, de e por Alfio Antico, com o agrupamento L'Arpeggiata, de Cristina Pluar.
Stavi dintra la notte, e vai d'uscizza, mudighe, mudighe. Silenzio d'amore, cagamini tra le vini, non è possibile staccarmi di via. Silenzio d'amore, cagamini tra le vini, non è possibile staccarmi di via. Alberi d'olive, amori e beni vengono di lontano. Delizia, vada mia, sciave di l'arma mia, dammi l'uporica di dugno la vita. Delizia, vada mia, sciave di l'arma mia, dammi l'uporica di dugno la vita. Senza colore tengo lo senso, quando una mamma si scorda suo figlio, tanto mi scordo da malattia, ti voglio bene, piccirida mia, tanto mi scordo da malattia, ti voglio bene piccinita mia. Cantati cimenti, c'è morte e vita, come tutto il mondo, esti la campagna, tu sa regina, e iure di Spagna, come tutto il mondo, esti la campagna, tu sa regina, e iure di Spagna.
Certa vez, quando eu tinha 9 anos, você me perguntou quem era Deus. Lembro que estávamos caminhando pela rua, procurando uma sombra para descansar. Estava quente, o calor, que não era insuportável, mas nos incomodava. Então, quando encontramos um banco embaixo de uma árvore, você olhou para algumas pombas que ciscavam por ali, naquela praça mal cuidada, e me perguntou: Pedro, você sabe quem é Deus? Eu não fazia a mínima ideia do que tinha feito perguntar uma coisa daquelas para um menino de 9 anos. Lembro que recém havia terminado de ler um livro sobre vampiros, lendas e histórias de terror. Então, quando você me perguntou quem era Deus, pensei em dizer, não sei. Acontece que você detestava que eu dissesse, não sei. Você dizia, filho, nunca podemos saber de tudo, mas olhe, não responda não sei. Diga então que precisa pensar, que precisa de tempo. No entanto, naquele dia, eu não queria pensar. Estava quente e eu só tinha 9 anos. Mas lembrei do meu livro sobre lendas de terror e respondi que achava que Deus era um fantasma que morava no céu. E quando eu disse isso, você olhou com certo espanto e vi seu rosto se iluminar com alegria, como se eu tivesse dito a coisa mais importante do mundo. Talvez hoje eu compreenda por que você ficou comovido com aquela resposta. Conforme fui crescendo, suas perguntas foram ficando mais complexas. E confesso que às vezes eu não queria ser profundo. Eu queria apenas brincar e ser como os outros filhos eram com seus pais. No entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê. Porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. E por mais que a sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias, existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. Lembro que você fazia um grande esforço para ser entendido por mim. Eu era pequeno, e talvez não tenha compreendido bem o que você queria dizer, mas a julgar pela água nos seus olhos, me pareceu importante.
É um dos muitos belos momentos de um livro que por vezes nos mostra muito que não é nada belo da sociedade brasileira. Escutamos um excerto do livro O Avesso da Pele, lido pelo autor Jefferson Tenório. Nasceu no Rio de Janeiro em 1977. Bem-vindo à Rádio Pública Portuguesa, à Antena 2, Jefferson Tenório. Conversamos numa manhã de trópicos em Óbidos, na 6ª edição do Fólio, e curiosamente, antes de subirmos para esta conversa, falávamos de Deus e concordávamos ambos que Deus a existir é certamente uma mulher. Nem me recordei que lhe iria pedir este excerto sobre este diálogo entre um pai e um filho. Este livro, este romance, faz muito da força e da fragilidade das relações entre o pai e um filho. No caso, este pai deixa o seu filho quando ele tem apenas 1 ano e o livro é profundamente emocional nesse aspecto, mas é profundamente brutal quando nos dá também o relato de uma luta de séculos contra a injustiça, contra a desigualdade, a propósito do racismo inerente à sociedade brasileira. Nesse e noutros momentos, ganham consciência aqueles que não a têm, de que um pai negro no Brasil tem que ensinar um filho a lidar com o racismo, a lidar com o racismo às vezes até não com a submissão às ideias do racismo, mas a uma submissão que lhe proteja a vida?
Eu trocaria talvez por estratégias de sobrevivência. Né? São algumas regras, né, para que as pessoas negras se mantenham vivas. Né? Mas antes de tudo, essa relação entre pai e filho é, na verdade, uma espécie de amor intelectual antes. Né? E é um amor intelectual porque ele tenta, muito cedo, já introduzir algumas estratégias, e elas passam pelo pensamento, ou seja, tiraram praticamente tudo das pessoas negras no Brasil. Então, pensar, filosofar sobre a própria vida é uma forma de resistência. E é isso que esse personagem, o Henrique, ele tenta dizer ao filho. Você precisa preservar algo que esteja para além da cor da pele, porque é isso que vai manter você vivo. Essa é a primeira estratégia. Então, mais do que um amor entre pai e filho, há ali um amor intelectual, né, de ele preparar o filho para lidar com uma questão tão brutal e tão violenta que é o racismo no Brasil.
E o filho vai, ao longo do crescimento, esta é uma história de crescimento, procurando agarrar o mundo dos livros, do cinema, absorver tudo aquilo que o fortaleça, que o robusteça, para que isso lhe dê cada vez mais a capacidade de resistir a esse mundo injusto. Vou agora ler aqui também um excerto do seu livro, Jefferson Tenório. Na manhã do dia 21 de agosto de 2016, você foi abordado pela polícia. Você estava na frente do seu prédio esperando uma carona para ir trabalhar. Tinha 50 anos e não pensava que ainda teria de passar por isso. Enquanto você conferia a hora no seu relógio, dois policiais em motocicletas da Brigada Militar se aproximaram de você e perguntaram o que fazia ali parado. Você demorou alguns segundos para responder. Na verdade, queria se recusar a responder. Pensou em confrontá-los, perguntar por que estava sendo abordado, mesmo que já soubesse a resposta. Estava cansado daquilo, cansado de ter que dar explicações para a polícia. Por fim, você acabou respondendo que estava ali parado numa esquina, esperando uma carona para ir trabalhar. Os policiais te deram uma boa olhada. Poucas vezes na vida você se preocupou com suas roupas, em se vestir bem. Um deles te perguntou onde você trabalhava. Numa escola. Sou professor, você respondeu. Depois, educadamente, eles te solicitaram os documentos e te perguntaram onde você morava e se era usuário de drogas. Além disso, você teve de ouvir a sua própria descrição através de uma voz feminina, vinda da central policial. O suspeito é negro, natural do Rio de Janeiro, estatura mediana, casaco preto. Se já revistou, pode liberar. Ele está limpo. Mas acontece que o policial não te revistou. Eles estavam convencidos de que você não era uma ameaça para a sociedade. Eles sorriram e te desejaram um bom dia. Subiram em suas motas e foram embora. Você ficou ali na esquina, parado ainda, sob o olhar de gente desconfiada. Porque um suspeito é sempre um suspeito. Mesmo que a polícia te libere e te diga bom dia e tenha um bom trabalho, você, aos 50 anos, continuou sendo um suspeito. Quando você entrou no carro, Ângela, a professora que costumava te dar carona, perguntou se estava tudo bem, pois sua cara não era das melhores. Você disse que sim, que estava tudo bem, mas não estava. No caminho para a escola, você, inevitavelmente, foi lembrando de algumas abordagens policiais que sofrera na vida. Estas abordagens policiais fazem parte da história dos negros no Brasil, têm um papel importante na história deste livro. É num momento assim que nasce este livro, Jefferson Tenório?
É uma realidade que acontece também em outros países, né? Nos Estados Unidos a gente teve
Nós temos muito essa consciência dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos filmam muito estas situações.
Exatamente.
Não tanto no Brasil.
Não tanto no Brasil. E o livro, ele surge também a partir de um episódio que eu vivi de abordagem policial, muito parecida com o que foi narrado.
No bairro onde vivia.
No bairro onde eu vivia há 10 anos. E eu fui abordado porque um vizinho denunciou dizendo que havia um suspeito na rua. E o suspeito era eu. Né? E era um vizinho que provavelmente já havia me visto na rua e fez a denúncia. Né? E assim como o personagem, eu também me senti muito impotente. E eu precisava fazer alguma coisa. Porque, veja bem, naquele momento, isso foi em 2015, eu já era professor de literatura, eu já havia feito mestrado, já tinha uma consciência política, uma consciência racial. E eu deveria ter, pelo menos, questionado aqueles policiais. Eu deveria ter dito alguma coisa. E eu
não... Se o fizesse, seria um risco?
Seria um risco. Seria um risco. E aí eu lembro das conversas que eu tinha com a minha mãe na adolescência, quando eu saía à noite. E ela sempre me dizia isso, né? Se você for abordado pela polícia, faça tudo o que eles mandam. Não diga nada... porque em primeiro lugar vem a sua vida, porque ela sabia o que poderia acontecer, né? E naquele momento ali eu me senti muito impotente, mais uma humilhação. Foram cerca de 16 ou 17 abordagens que eu tive durante a vida, né? E todas elas, a grande maioria, foram violentas, né? E aí naquele momento então eu pensei, a minha forma de lutar ou de resistir a isso é escrevendo, né?
As forças policiais incluem negros, obviamente.
Sim.
A integração de negros na polícia não amenizou esse comportamento?
Não ameniza, porque a questão do racismo no Brasil, ela é estrutural e institucional, né? Então, no momento em que você coloca o uniforme da polícia, você assume a visão da instituição.
Da corporação.
Da corporação. Então, na verdade, quem aperta o gatilho é a corporação, é a instituição também, né? Há o indivíduo, o policial, inclusive o personagem que, enfim, que depois vai acontecer a tragédia, o policial é negro, porque isso demonstra justamente que ele está a serviço de uma instituição racista. Então não interessa quem está, se é branco ou negro, ele vai seguir a visão dessa instituição.
Portanto, o corpo negro é um corpo em risco, mesmo que a ameaça seja também.
Mesmo que a ameaça seja também, né? E não interessa se esse corpo negro ele tem doutorado, mestrado ou se ele carrega Dostoiévski na pasta. Na frente dos policiais ele é apenas um corpo negro, e é um corpo negro que ameaça, né? E ele precisa ser eliminado em alguns momentos.
A conversa com Jefferson Tenório, autor de O Avesso da Pele, é uma edição Companhia das Letras, livro apresentado, conversado no Fólio de Óbidos. Jefferson Tenório, há ou houve no Brasil uma força estruturada de afirmação da negritude em oposição à violência, nomeadamente a violência policial, mas qualquer tipo de violência racial? Em algum momento ou atualmente há uma mobilização política e social com um líder? O Brasil alguma vez teve alguém equiparado a Martin Luther King ou a Malcolm X, por exemplo?
O que nós temos são coletivos, né? Nós não temos assim uma ideia de escolher um grande representante, né? Nós temos uma ideia mais de coletividade. Então no Brasil tem muitos coletivos dos movimentos negros. Esses coletivos é que conseguem os avanços nas pautas.
Congregam apoios, mobilizam e têm impacto?
Sim. Sim, tem impacto, e um dos impactos é eu estar aqui. Eu não cheguei aqui sem os movimentos negros no Brasil.
De que forma?
Na forma de políticas públicas para as pessoas negras entrarem nas universidades. Eu entrei pelas cotas raciais no Brasil, na universidade, e isso é uma luta dos movimentos negros. Acesso à saúde, acesso à educação. Isso tudo são pautas do movimento negro e desses coletivos. E esses coletivos são tão importantes, por exemplo, dentro da universidade, que se consegue, inclusive, mudar o currículo do que se estuda na universidade. Então, isso é muito importante.
Em termos de cadeiras e
em termos de cadeiras, de programas, de autores. A literatura negra no Brasil antes era inexistente. Dos anos 2000 para cá é que nós tivemos um avanço nesse sentido. Mas por quê? Porque houve uma luta, houve uma série de reivindicações desses coletivos negros, né, que conseguiram essas pequenas vitórias para que a gente conseguisse...
Então, né, quer dizer que há uma evolução no melhor sentido?
Uhum. Sim, há uma evolução, ainda que seja pouca, mas há sim uma evolução, principalmente nos governos Lula e Dilma, em que você consegue uma ascensão das pessoas negras na educação, principalmente, na universidade, e que também passaram a fazer parte de uma classe média negra. Né?
E nos últimos 3 anos, houve uma regressão?
Houve uma regressão, uma estagnação, e talvez essa regressão cause um efeito catastrófico por muitos anos.
Né? Bolsonaro é o resultado de uma sociedade racista ou é ainda um estado intermédio de uma evolução que não sabemos onde vai parar?
Bolsonaro era uma questão de tempo no Brasil. Se não fosse ele, ia ser uma outra pessoa parecida com ele. Né? Porque no Brasil nós não resolvemos 2 grandes problemas: a escravidão e a ditadura. E não foram resolvidos porque não há memória, não há preservação da memória no Brasil. Você não tem, por exemplo, museus, né, que falem dos horrores que foi a escravidão, que foi a ditadura. Isso causa um apagamento no que foi essa tragédia, essas tragédias no Brasil. Então, nós temos uma sociedade muito racista, muito conservadora, e o Bolsonaro é, na verdade, a síntese dessa sociedade que não admite essa estrutura racista e não admite que a ditadura foi um grande atraso, né, na sociedade brasileira. Né?
Quando ganha um homem que declara apoio à ditadura, a posteriori, enfim, durante, mas também a posteriori, como aconteceu na destituição de Dilma, a sociedade brasileira está doente?
Eu acho que sim, eu acho que ela sempre esteve. Sempre estivemos.
Isto é generalizado em termos do país ou há focos? Nas grandes metrópoles, nomeadamente.
O Brasil é muito complexo, né? Ele tem vários Brasis. É um país muito grande, que tem realidades muito diferentes, né? Mas a gente sabe que quem elegeu o Bolsonaro é uma classe média, e a classe média não é a maioria, obviamente, né? Mas é uma classe média que tem muita força, tem muito poder, né? Ao mesmo tempo, você tem pessoas muito pobres que viram no Bolsonaro talvez uma última chance de conseguir uma ascensão, né? E aí acabaram, né, votando, porque não é nem a classe média e nem os pobres, eles não estão interessados em quem é direita e esquerda. Eles não estão interessados se o Bolsonaro é racista ou não é. O que eles querem saber é o quanto eu vou conseguir ganhar com isso, ou qual será a minha ascensão econômica. Então, a escolha do Bolsonaro é uma escolha econômica, ou seja, uma aposta econômica. Não interessa a postura dele. Né?
Isso faz com que muitos negros de uma classe social mais elevada tenham também votado Bolsonaro, ou não acredito?
Não é a maioria. A maioria dos negros foram contra a eleição, mas houve sim casos como o Sérgio Camargo, né, que é o diretor da Fundação Palmares. Há um deputado também muito famoso lá, que é o Fernando Holliday, que é um deputado negro de São Paulo, que também apoiou o Bolsonaro. Hoje ele se arrepende. Mas houve algumas pessoas
alguns
negras.
Alguns rostos conhecidos. Que o afirmaram, que o declararam. Mas a questão da discriminação no Brasil passa pela cor, mas um negro rico pode tornar-se ele próprio racista em relação aos negros pobres?
Não só um negro rico, acho que há também negros pobres que têm um pensamento muito próximo do Bolsonaro, né? Porque a ideia de você, pelo menos antes da eleição do Bolsonaro, meses antes, era uma espécie de distinção social. Né? Ou seja, você votar no Bolsonaro ou dizer que ia votar no Bolsonaro é quase como se você pertencesse a uma espécie de classe média, mesmo você sendo pobre. Né? Então você
tem uma distinção, eu não sou como vocês, né? Eu vou votar no Bolsonaro porque eu pertenço a uma outra classe. Então é uma forma de se distinguir dos outros, né? Me parece que foi um pouco isso, assim, né?
Até por oposição ao PT.
Exato.
E aquilo que Lula fez.
Exato.
Muito associado aos mais pobres.
Exatamente.
A retirá-los da pobreza.
Eu não sou isso aqui, né? Eu sou outra coisa, né? Eu sou melhor que isso, né?
Um momento no seu livro muito curioso sobre a questão do racismo na linguagem e a questão entranhada a propósito do personagem, do filho ter uma relação com uma mulher branca e de como, sendo acolhido com bonomia pela família dela, houve a toda hora lugares comuns, para além de epítetos ditos carinhosos ou simpáticos, uhum. Negão, você não corre, que os negros são ruins como nadadores, já viu algum negro ganhar medalha olímpica na natação, agora olhem lá nas corridas, vocês ganham tudo, uhum. É porque desde cedo aprendem a correr dos leões na África, não vê como aqueles kenianos sempre ganham a São Silvestre, enquanto isso, a namorada Juliana, por sua vez, era bombardeada pelas primas e amigas que nunca tiveram um namorado negro. E então, como ele é? Tem pegada mesmo, como dizem dos negros? E o pau dele? É grande? É verdade que eles são insaciáveis? Qual o cheiro dele? Juliana ficava incomodada, mesmo querendo parecer natural. Não queria falar sobre aquilo, não daquela forma. Em poucos meses, vocês perceberam que a cor da pele era algo importante e que não poderia mais ser ignorado no relacionamento de vocês. Não demorou muito para que Juliana começasse a te chamar carinhosamente de meu nego e que você começasse a chamá-la carinhosamente de minha branquinha. Sucedem os exemplos. Esta questão da linguagem, do racismo entranhado na linguagem,
uhum.
Como mudar isto, Jefferson Tenório?
Luiz, é o que nós chamamos de racismo recreativo, né? Que são essas piadas que geralmente acontecem para dar uma certa intimidade, né? Para se aproximar. Os brasileiros fazem muito isso, assim, né?
Supostamente amistosas.
Supostamente amistosas e que na linguagem está ali inscrito, né, um racismo. Isso é muito difícil de lidar porque as pessoas negras, quando são nomeadas dessa forma, né, negão, neguinho, para conseguirem se inserir naquele espaço, elas acabam adotando esses apelidos ou entram na brincadeira como uma forma de aceitação. Isso acaba, principalmente acontece com os adolescentes, com os jovens que não têm ainda uma formação muito sólida política e acabam entrando nessa brincadeira racista, né? Então o que eu quis colocar no início desse livro, essa relação interracial, é mostrar que o racismo ele afeta inclusive as relações amorosas, né? E é o que ocorre, o que não significa que não é possível haver uma relação amorosa entre brancos e negros, não é isso.
Claro.
Mas
resolve-se por aquilo que dizia há pouco, pela memória?
Pela memória.
E pela educação?
Pela educação, acho que sim. Uma relação interracial, as duas pessoas precisam compreender que elas vão enfrentar o racismo. Isso vai fazer parte da relação delas, se elas estiverem no Brasil.
A consciência de que ele fará parte e que será um,
exato,
obstáculo a ultrapassar juntos.
Dos dois. Né? Os dois terão que. Porque se você tem um casal brancos, isso não é um problema e não vai ser uma questão, jamais. Duas pessoas brancas juntas, isso não é um problema. Duas pessoas negras, é um problema também. Parece que não, mas é um problema também, porque são duas pessoas que trazem para o relacionamento a trajetória marcada pelo racismo.
Podem reagir de maneira diferente,
exatamente,
ao racismo. Isso é um problema. Onde é que está a massa crítica hoje no Brasil?
Olha, embora a gente tenha um governo autoritário, racista, fascista, nós também temos muita resistência, né? E em vários setores, na política, na cultura, na saúde, na educação. Então, nós temos muitos grupos, né, que se organizaram contra o governo, tanto que poderia ser pior, né? Nós poderíamos estar já vivendo num golpe efetivamente político. Isso não aconteceu justamente
por causa desses movimentos, essa massa crítica, né, que, desses coletivos e desses grupos que conseguiram se organizar para que as pautas não fossem adiante. Né?
E eles representam a universidade?
A universidade, alguns políticos, intelectuais.
Média também? Ou os média não albergam hoje as principais vozes de combate?
Mudou, assim, né? Porque me parece que houve um apoio, alguns mais
declarados,
mais declarados, outros não, mas houve um apoio assim, ao Bolsonaro. E depois, quando se percebeu o que era o Bolsonaro, a mídia começou a encampar, digamos assim, um discurso anti-bolsonarista, né? Então, se você abrir os jornais hoje no Brasil, você vai encontrar praticamente todos os jornais criticando ou falando alguma coisa criticando o Bolsonaro, né?
O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. O título inspirou-se no Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, um livro que é um monumento, uma obra de eleição na língua portuguesa, de trabalho de linguagem. É um livro e um autor que o inspiram particularmente, Jefferson Tenório?
É um livro que foi um acontecimento na minha vida, né? O Grande Sertão Veredas.
Que idade tinha quando leu?
Eu fui um leitor tardio, né? Então eu já tinha por volta dos 30 anos quando eu comecei a ler, né, o Grande Sertão Veredas.
E o que é que ele causou?
Eu acho primeiro uma paralisação, porque eu já vim escrevendo, né? E uma paralisação na minha criação, assim, né? Se o Guimarães Rosa fez isso com a língua portuguesa, o que resta para mim? O que eu vou fazer daqui para frente, né? Mas o que mais me comoveu no Grande Sertão Veredas foi quando eu apresentei ao meu filho numa versão adaptada para crianças, e havia umas imagens muito bonitas e umas frases emblemáticas do livro, né? E uma das frases emblemáticas do livro é: o sertão é dentro da gente. Eu ensinei isso ao meu filho, que na época tinha 6 anos de idade, e eu ficava repetindo para ele, né? O sertão é dentro da gente, né? E fazia ele repetir também. Porque eu entendia que o sertão é justamente esse lugar isolado, único, esse lugar que poucas pessoas têm acesso, um lugar árido, e que só nós podemos chegar lá, né? E com esse pensamento, então, eu criei o título O Avesso da Pele, né? Que é justamente, o que é o avesso, né? O avesso é esse lugar isolado, único, em que só nós temos acesso e que devemos preservá-lo para continuarmos humanos, né?
O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, a chancela Companhia das Letras, uma conversa tida numa manhã tropical de Óbidos, conosco. Muitas moscas.
Muitas moscas.
Jefferson Tenório, muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Portuguesa.
Obrigado, Luís.
Vater Unser, Pai Nosso, de Arvo Pärt, um arranjo para violoncelo e piano nas interpretações de Camille Thomas e Julian Brockle. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Na morte de Bruno Candé. Um poema de João Melo.
Bruno Candé era ator, mas não sabemos se vivia tranquilo ou inquieto. Por razões poéticas ou prosaicas, não importa, ele queria saber apenas onde seria a próxima audição. Bruno Candé tinha 3 filhos, cujos nomes talvez tivessem algum significado, enigmático ou comezinho, mas que os jornais não julgaram importante noticiar. Bruno Candé estava longe da terra natal dos seus ancestrais, num país que julgava seu, pois ajudara a construí-lo há séculos, mas afinal não era. Bruno Candé era negro. Bruno Candé morreu com 4 tiros raivosos, abatido como um cão, numa tarde ensolarada, dizem, numa desconhecida cidade europeia, longe do olhar de Deus. Anotem, pois, o nome desse lugar ignaro, Moscavide, para que a morte de Bruno Candé Marques não seja engolida pelo buraco negro do tempo e ou da hipocrisia da história.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes Sometimes I feel like I'm almost done. Sometimes I feel like I'm almost done. Sometimes I feel like I'm almost done and alone.
Sometimes I feel like a motherless child, um espiritual negro. A interpretação de Odetta Holmes, na voz, uma vida de luta pelos direitos humanos.
Última edição.
Programa de Luís Caetano.
Un día como hoy, ETA inició el atentado que uniría definitivamente a la sociedad española en su contra. El 10 de julio de 1997, los terroristas secuestraron a Miguel Ángel Blanco y lo ejecutaron dos días después a sangre fría. La conmoción fue tal que millones de españoles reaccionaron y mostraron su rabia en las calles con un lema histórico: ¡Basta ya!
Ser humano no puede tener un futuro de 48 horas.
El paciente don Miguel Ángel Blanco presenta una exploración neurológica de muerte cerebral.
¡Asesino! ¡Asesino!
Ao fim de 532 dias de sequestro, José António Ortega Lara foi libertado. A 1 de julho de 1997, sem que nada o fizesse prever, uma operação da Guardia Civil resgatou-o de um armazém industrial em Mondragón Arrasate, onde estava confinado a uma cela subterrânea, úmida, com 3 metros de comprimento, 2 de largura e 1,80 m de altura. Terminado o mais longo sequestro perpetrado pela ETA, Ortega Lara apareceu na televisão atordoado, cadavérico e frágil, imagem que refletia condições de cativeiro penosas. Fora interceptada 17 de janeiro do ano anterior, na garagem da sua casa em Burgos, quando regressava do trabalho no centro penitenciário de Logroño, na província de La Rioja. Em troca da libertação, a ETA exigiu ao governo que acabasse com a dispersão de presos etarras pelos vários estabelecimentos prisionais do país, concentrando-os nos presídios de Euskadi. O executivo de José Maria Aznar, do PP, em funções desde maio de 96, Não teve qualquer intenção de atender a reivindicação, muito menos sob chantagem. A libertação do refém celebrou-se em toda a Espanha. Jaime Mayor Oreja, ministro do Interior, enalteceu a atuação das forças policiais, apresentada como prova da eficácia da estratégia de contra-terrorismo do governo. Havia, por fim, uma vitória. Conjuntural, mas uma vitória. 8 dias após a libertação de Ortega Lara, a ETA detonou 2 bombas na zona balnear de Lloret del Mar, na Catalunha, com outras 2 a serem desativadas a tempo, acontecimentos desvalorizados por Mayor Oreja, uma vez que não havia mortos ou feridos a lamentar. Raras vezes um sequestro é tarra, terminara sem o pagamento de resgate ou com a morte do refém, razão pela qual a libertação era um feito notável, que tudo eclipsava. As autoridades desferiram um duro golpe operacional na organização terrorista e só isso interessava. A ETA sentiu-se humilhada e os motivos para celebrar desapareceram. 9 dias após o êxito da Guardia Civil em Mondragón Arasat, a ETA raptou Miguel Ángel Blanco, de 29 anos de idade, vereador do PP na Câmara Municipal de Hermúa, uma pequena localidade na província de Biscaya. A 10 de julho de 97, o comando Donosti localizou-o depois da hora de almoço, quando Miguel Ángel saía do comboio em direção ao local de trabalho. Metido num carro, foi transportado para local incerto. Por volta das 6 da tarde, a organização terrorista apresentou as suas exigências. O governo tinha 48 horas para trazer os presos etarras a terras de Euskadi. Se não cumprisse, Blanco seria executado. O prazo terminava às 4 da tarde de 12 de julho. Filho de pais galegos, Miguel Ángel iniciou a vida profissional como ajudante de pedreiro, até conseguir trabalho numa empresa, onde pôde dar uso à formação em ciências económicas. Miguel Ángel não almejava uma carreira política, interessando-se mais pela música, mas naquele momento participou num grupo de jovens, do qual saíram em figuras de destaque dos populares em Euskadi. O ministro Mayor Oreja e outros titulares de cargos políticos intuíram que não se tratava de mais um sequestro. O prazo era irrealista, visto que em 2 dias era material e logisticamente impossível transferir cerca de 500 de presos etarras de prisões de toda a Espanha para o penitenciário basco. O governo de Aznar manteve a posição oficial de não negociar. O País Basco ficou em suspenso, pendente hora a hora das notícias divulgadas pela comunicação social, em tensão crescente à medida que as 4 da tarde de 12 de julho se aproximavam. As manifestações de solidariedade com a família de Miguel Ángel atingiram números de participação nunca vistos. Os protestos alastraram-se a toda a Espanha, com largos milhares a congregarem-se nas praças de todas as cidades do país para entoar palavras de apoio ao refém e de condenação da ETA. A mobilização espontânea foi um fenómeno tão expressivo quanto inaudito, abalando profundamente os alicerces das sociedades basca e espanhola. Os pedidos de clemência sucederam-se. Figuras públicas, políticos, comentadores, organizações nacionais e estrangeiras apelavam à libertação, dando voz a uma angústia pública que extravasou fronteiras. Uma das súplicas vindas do estrangeiro chegou do Uruguai, dos revolucionários do Movimento de Libertação Nacional, Tupamaros. Em carta aberta endereçada à ETA, reafirmavam o seu compromisso de luta pelos direitos dos presos bascos e mostravam empatia com a organização ao relembrar que também eles eram guerrilheiros. Evocaram as sevícias a que foram submetidos durante a ditadura uruguaia e fizeram referência ao facto de também se inscreverem no espaço político da esquerda revolucionária. Pediam, no entanto, humildemente, sem pretender ingerências indevidas e impossíveis, que se reconsiderasse a resolução tomada. Numa frase, pedimos-vos a vida de Miguel Ángel Blanco. A mensagem foi de grande importância, uma vez que ETA e Tupamaros estavam unidos por laços de fraternidade ideológica, mas também por relações operacionais. Ofereceram refúgio a etarras e a organização terrorista basca prestou apoio financeiro aos Tupamaros. Inéditas foram também as súplicas vindas da esquerda Abertzale, que significa patriota, sempre reservada em circunstâncias análogas. John Cano López, vereador do HB, o Hélio Batasuna, em Hermúa, pediu à ETA que não assassinasse o refém, atrevimento que colidiu com a postura de silêncio cúmplice do braço político da organização terrorista.
José António Carrasco Alba, etarra há 12 anos na prisão, iniciou uma greve de fome para gritar a sua impotência face à crueldade da ETA. O assessor administrativo da empresa onde trabalhava Miguel Ángel, que tinha sido vereador pelo HB, pediu rotundamente a libertação do jovem popular, sabendo, no entanto, o risco que corria. Sei que certo setor do HB não vai gostar. Se tenho problemas, sou suficientemente adulto para assumi-los, já tive muitos, entre outras coisas, um julgamento militar por ter lutado contra Franco. Também a mãe de um membro da ETA enviou uma mensagem contundente à organização terrorista. Vocês queixavam-se de Franco e estavam contra a pena de morte para os etarras que matavam. Querem explicar o que estão a fazer agora? Os pedidos de clemência, vindos de dentro e fora de Espanha, mantiveram a esperança viva. Terminado o prazo, poucos minutos depois das 4 da tarde, Miguel Ángel Blanco foi colocado na bagageira de um carro e levado até um ermo na localidade de Lasarte, em Guipúzcoa. Maniatado, foi retirado da viatura, obrigado a caminhar uns metros e baleado 2 vezes na nuca. Encontrado naquela mesma tarde, foi transportado para o hospital ainda com vida. Morreu às 5 da manhã, do dia 13 de julho de 97. O anúncio do óbito transtornou o país. Uma vaga de indignação popular sem precedentes varreu Espanha dias a fio na forma de ações de rua, protestos multitudinários, vigílias e textos críticos na imprensa. Manifestações maciças congregaram mais de 6 milhões de pessoas. O espírito de Ermua, nome dado à enorme mobilização social que nasceu da morte do jovem vereador popular, materializou-se na criação de associações e organizações não-governamentais com grande capacidade de intervenção, como a Basta Ya, Já Basta, e o Foro de Ermua. Dado que a ETA necessitava de controlar o espaço público e atuar no plano político, a união de diferentes setores sociais em torno de iniciativas cívicas isolou e debilitou a agenda terrorista. A morte de Miguel Ángel Blanco foi o ponto de inflexão histórico na resposta social à violência, rompendo o medo e a hegemonia urbana a Bertzale. Uma viagem no tempo, um excerto longo do livro Uma História da ETA, Nação e Violência em Espanha e Portugal. Livro de Diogo Noivo, com a chancela Bookbuilders História, um catálogo que está cada vez mais robusto e relevante nesta área do conhecimento, Uma História da ETA. A ETA, de Euskadi Ta Askatasuna, Pátria Basca e Liberdade. Bem-vindo à Antena 2, Diogo Noivo.
É um gosto.
Autor desta história, deste livro raro, no acesso, no caráter de investigação, dos testemunhos que nos traz e das memórias que nos traz, porque escolhi este excerto longo para começar a nossa conversa, porque quem tenha 40 e tal, 50 anos para cima, recorda-se perfeitamente destes dias. As televisões portuguesas fizeram os diretos das manifestações do Basta Ya e, pessoalmente, como todos nós certamente, sentimos a raiva, a impotência e a tristeza quando este vereador, homem simples, um tipo que nos é contado aqui muito brevemente a sua história, de uma pequena cidade, acaba por ser um símbolo da vingança da ETA, como aliás vários outros, várias vítimas, e foram muitas, 855 vítimas mortais, com esse dado de apenas 5% terem ocorrido no franquismo, 3.500 atentados, 2.533 feridos e mais de 15 mil pessoas ameaçadas. É uma fatia da história contemporânea de Espanha que para muitos portugueses é familiar em diversos episódios, mas cuja história, como aqui nos é apresentada, não a conhecemos. Este livro corrige essa lacuna. É, de facto, o momento que é o princípio do fim da ETA, este assassinato de Miguel Ángel Blanco, Diogo Noivo.
Sim, o fim da ETA faz-se de vários elementos, de vários componentes. Porventura, o primeiro e mais importante tenha sido a reação social à morte de Miguel Ángel Blanco. Parte do êxito da ETA enquanto organização terrorista e enquanto movimento político passou precisamente pela criação de uma sociedade paralela. Nós pensamos na ETA como organização terrorista armada, que o foi, mas foi muito mais do que isso. A ETA edificou à sua volta uma constelação de partidos, de associações, que iam desde movimentos ecologistas, a associações de estudantes, a associações feministas, que pouco a pouco foram ocupando o espaço público basco. Isto é, existia um conjunto de grupos subordinados à organização armada que, de facto, criaram uma sociedade paralela no País Basco e que ocuparam o espaço público. Havia medo de falar, havia medo de discutir política em público, havia medo de não ser nacionalista e de não ser independentista. A morte de Miguel Ángel Blanco e o impacto social e a ira social e indignação que gera quebra, de facto, um muro de silêncio. E é aí que nós vemos as primeiras fraturas nesse muro de silêncio e a sociedade basca começa a falar.
Com estas vozes, que são não só da própria sociedade basca, mas da própria ETA. Este preso que está da ETA, que é ele próprio que toma a iniciativa de fazer uma greve de fome. Isto, quando implode, é de facto o princípio do fim. Não foi o fim, até porque o livro começa com outro assassinato de extrema violência e de extrema intransigência, o de Isaías Carrasco, um homem simples também, portageiro na autoestrada, mas tinha sido vereador do seu pequeno município basco, só que, sendo ele basco, pertencia o partido ao PSOE. Portanto, para a ETA, ele era um traidor. E é desta dureza e desta frieza de impor uma ação pelo medo e pela violência brutal que se faz a história da ETA, uma história que se concluiu em grande medida há 10 anos, foi a 20 de outubro de 2011 que a ETA anunciou o fim da luta armada. Uma história de muitas décadas que causou centenas de mortos, uma história que está no livro Nação e Violência em Espanha e Portugal, uma história da ETA de Diogo Noiva, edição Bookbuilders. Uma conversa para continuar no próximo programa da Última Edição.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.